Entrevista.
A Universidade Veiga de Almeida está desenvolvendo uma pesquisa clínica que oferece atendimento gratuito de fisioterapia respiratória por teleconsulta para pacientes que receberam alta da Covid-19. A iniciativa, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição de Ensino, é coordenada por um grupo de reabilitação pulmonar da Veiga de Almeida, criado especificamente para assistir pessoas em recuperação da doença causada pelo novo coronavírus. Para entender um pouquinho mais, a gente conversa sobre esse assunto com o líder do Laboratório de Pesquisa em Reabilitação Pulmonar da Universidade Veiga de Almeida, o doutor Ives de Souza. Boa tarde, doutor.
Oi, boa tarde a todos os ouvintes, tudo bem?
Tudo bem, tudo tranquilo. Doutor Ives, todo mundo que tem Covid-19 vai precisar passar por essa fisioterapia em algum momento ou só para quem teve a doença em casos mais graves?
80% das pessoas, elas evoluem com um estado gripal muito simples e de fácil resolução. Os outros 20% são pessoas que vão evoluir de uma forma um pouco mais grave e desses 20, mais ou menos um quarto dessas pessoas são aquelas que vão precisar de hospitalização. Então, quem precisa de hospitalização e as pessoas que tiveram esse quadro um pouco mais grave, que mesmo após a alta ainda tem algum tipo de sintoma, como falta de ar, ou cansaço excessivo, ou acha muito difícil realizar hoje as coisas que fazia antes de ter a doença, essas pessoas vão precisar muito de reabilitação, de trabalho de fisioterapia depois.
Eu tenho acompanhado, né, através das notícias, através da internet, relatos de pessoas, né, que tiveram essa forma um pouco mais agressiva da doença, falando que continuam cansadas, né, que elas não têm mais o vírus, mas elas continuam sentindo um cansaço. Para isso que serve a fisioterapia, então.
Exato, é muito comum. É muito comum que as pessoas tenham esse cansaço, tanto pelo o mal respiratório, que a Covid-19, a doença causada pelo coronavírus, ela deixa, mesmo naquelas pessoas que têm a doença mais branda, e também aquelas que têm a doença mais grave, até precisam de algum tipo de hospitalização, principalmente aquelas que precisam de unidade de terapia intensiva, essas acabam tendo, além da consequência respiratória, uma consequência extrapulmonar, digamos assim, que é uma fraqueza muscular severa, que é uma coisa comum em quem vai para a UTI, mas que nós percebemos que é uma coisa bem mais acentuada do que a gente já conhecia nos pacientes de Covid-19.
Certo. Na verdade, a gente ainda está, embora já venha convivendo, né, com o coronavírus desde que ele surgiu lá na China, a gente ainda acha tudo muito novo, né, doutor Ives? Tem palavras que entram no nosso vocabulário, informações que entram, que chegam até a gente, que a gente fica ainda muito perdido, né?
Muito, muito. E eu posso falar que até para nós que estamos na comunidade científica, é a mesma coisa. Há 4 semanas atrás, nós falávamos de coronavírus e tínhamos um nome de doença, que era Covid-19. E há 2 semanas atrás, nós vimos que não era só uma doença respiratória, como nós achávamos. Vimos que ela tinha outros desfechos. E hoje, ela já é caracterizada como uma doença sistêmica, então, que atinge o corpo como um todo, mas que, por algum motivo, até por ser um vírus gripal, talvez seja esse o motivo, né, ela tem uma preferência pela questão respiratória. Mas mesmo assim é uma doença que já é sistêmica. Então, a cada dia que passa, a gente aprende uma coisa diferente e é justamente esse aprendizado que vai fazer com que a gente encontre a solução, né? A solução seja ela uma vacina, seja ela um medicamento ou tratar os pacientes que sobrevivem da fase mais grave da doença.
Eu estava conversando com um amigo um pouco mais cedo e ele tem esposa, né? Tem a filha pequena de 5 anos e tem os pais da esposa. Tá todo mundo com a doença menos ele, né? E aí a gente se pergunta por quê, né? O que a gente imagina é que todo mundo tivesse, né?
É verdade.
Então, realmente...
É curioso isso, né? Talvez o todo mundo menos ele seja realmente uma forma de dizer e que nós possamos traduzir da seguinte forma: está todo mundo doente, ele também, mas todo mundo tem algum tipo de sintoma, algum sinal, mas ele não apresentou sinal nenhum. Né? Talvez porque ele não seja grupo de risco, talvez porque ele não tenha nenhum problema metabólico, que nós sabemos que hoje problemas metabólicos prévios são um tipo de característica preferencial que o vírus tem para se desenvolver com algum sintoma, até mesmo a forma mais grave. Então, talvez a grande forma de falar seria: todos estão doentes, inclusive ele, mas ele não apresenta nenhum tipo de sintoma. Porque é bem difícil, todos morando no mesmo lugar e tendo um convívio, a pessoa com todos os familiares tendo a confirmação da Covid-19, com a presença do coronavírus, a pessoa não contrair. É realmente quase impossível.
Mas, enfim, doutor, essa reabilitação, reabilitação pulmonar, é uma reabilitação que pacientes que têm uma pneumonia um pouco mais severa também têm que fazer?
Sim, todos os pacientes que têm ou doenças respiratórias crônicas ou doenças respiratórias que foram agudas, então doenças que foram graves por um momento, depois a pessoa recebe alta, é considerada curada, mas ainda sobra alguma dificuldade, seja ela funcional, seja ela de capacidade de exercício, de atividade do dia a dia, e também dificuldades respiratórias, essa pessoa precisa de um tratamento pós essa fase mais complicada, que é justamente a reabilitação pulmonar, que basicamente é quando o fisioterapeuta, através de exercícios específicos e muito bem prescritos, né, prescritos de forma individual, por isso não pode ser uma coisa generalizada, então exercícios prescritos de forma individual, tanto exercícios físicos quanto respiratórios, e algumas mudanças de hábitos de vida que são orientadas, tudo isso num bom conjunto faz com que o paciente tenha melhora da sua capacidade de vida, da sua capacidade respiratória e da sua função como um todo. Todos os pacientes que passaram por algum problema respiratório e que sentem algum sintoma, algum sinal, devem fazer reabilitação pulmonar. E nós hoje estamos começando a ver que os pacientes da Covid-19 não seguem um fluxo diferente. Eles também são indicados para isso.
O pessoal fala assim: ai, mas fazer fisioterapia já é uma coisa chata. Imagina a fisioterapia respiratória, né? Porque tem que fazer aqueles exercícios. E tem sim, né, gente? Tem até para a gente poder voltar a ter a nossa vida normal, né? Digamos assim, né, doutor Ives?
Ah, sem dúvida. E eu vou te falar, tudo que envolve tratamento é considerado chato. E realmente é, porque é uma rotina nova que a gente tem que incluir na nossa vida, que já é uma vida cheia de rotinas. Então, seja um remédio a mais, ou seja a fisioterapia, que é um remédio que não é químico, mas é através de exercício, de orientação, de prevenção, seja aquela rotina que tiver que ser adicionada na vida, pode ser chata, pode ser, mas é a melhor forma que a gente tem de tratar. E olha pelo lado bom. Né? Pelo menos com fisioterapia a gente consegue se tratar sem ter nenhum tipo de malefício ou efeito colateral, coisas que os remédios, alguns causam, obviamente, e o exercício, quando bem prescrito, dificilmente gera algum risco para o paciente. É chato, concordo, não só a fisioterapia, mas qualquer tratamento é chato, mas é muito necessário, e eu posso até, se você me permite, dizer uma coisa que é bem significativa em relação a isso.
Pode
os
falar,
pacientes doutor. Que começam, todos os pacientes que começam a reabilitação no menor tempo possível, dentro de uma janela de 7 dias após a alta, eles têm um desfecho funcional mais rápido e melhor do que aqueles que, dentro dessa janela de 7 dias, começam mais tarde ou, às vezes, nem começam dentro de 7 dias. Então, quanto antes iniciar, mais rápido o tratamento surte efeito e melhores serão esses efeitos.
Eu vou falar, dieta também é chato e a gente faz e tem que fazer mesmo, porque tem que cuidar da saúde mesmo.
Verdade, verdade.
Eu também, há 3 anos atrás, eu tive que fazer uma cirurgia no fêmur e, claro, tive que fazer fisioterapia, não era respiratória, mas era uma fisioterapia para poder, né, reaver os movimentos que a gente vai perdendo.
Claro.
E assim, se não tivesse feito, talvez não tivesse aqui sentada ou andando, porque tem que fazer, não tem jeito. Esse atendimento é gratuito, doutor Ives, e ele pode ser feito aonde? Como é que a pessoa se inscreve? Ela tem que passar por uma triagem? Como é que está sendo feito esse processo?
Então, esse atendimento, ele não tem custo, porque ele se trata de uma pesquisa clínica desenvolvida pelo Laboratório de Pesquisa em Reabilitação Pulmonar da Universidade Veiga de Almeida. E por ser uma pesquisa clínica, né, ele não gera custos aos voluntários, e esses voluntários são os nossos pacientes que passaram pela Covid-19. Logo, eles não pagam absolutamente nada e recebem o nosso método, que é a reabilitação pulmonar. Para conseguir entrar em contato com a gente, é só enviar um e-mail, e é importante que seja só via e-mail, para comunicaçãoinstitucional@uva.br. Comunicação institucional, sem cedilha, sem tio, comunicaçãoinstitucional@uva, uva de Universidade Veiga de Almeida, .br. É só enviar um e-mail para lá e dizer, olha, eu tive Covid-19, explicar rapidamente o caso, eles vão direcionar para quem faz a triagem. Eu, pessoalmente, faço todas as triagens desses pacientes. Eles respondem um formulário e, baseado em idade, o nível dos sintomas que o paciente ainda sente, o nível funcional que esse paciente tem no momento, nós vamos separando os pacientes em grupos, porque a reabilitação pulmonar ela tem esse contexto do tratamento sempre ser em grupo, onde um paciente dá força para o outro durante o tratamento. E, através de teleconsulta não seria diferente. Eu fico na tela junto com um grupo de 4 pacientes, o mais homogêneo possível esse grupo, a triagem feita por mim, e nós tocamos um tratamento que dura entre 6 a 8 semanas.
Doutor Ives, só para a gente encerrar, tem muita gente achando ainda que coronavírus não está tendo uma expressão tão grande assim no Brasil. Tem muita gente que ainda duvida da presença do coronavírus aqui no Brasil. Vocês têm tido muito trabalho? Têm atendido muitas pessoas?
Olha, há uma semana nós começamos a receber esses primeiros contatos dos pacientes, que já passam de uma centena, e esse passar de uma centena, a maior parte deles são justamente aqueles pacientes que não tiveram a doença mais grave. São aqueles pacientes que tiveram a doença branda e mesmo assim mandam um e-mail, quase que num tom desesperado, dizendo, ainda tenho muita falta de ar, eu não consigo varrer a casa, eu não consigo tomar banho direito, eu preciso de reabilitação. E, em geral, pessoas entre 40 e 60 anos. Então, nem são tão idosos, nem são tão velhos, nem são idosos, na verdade, e não tiveram a doença mais grave. Então, realmente, é uma doença que atrapalha significativamente a vida da pessoa. Ela é bem séria.
E não estão naquele tal grupo de risco a partir dos 60, né?
Exato.
Que a gente já viu que esse negócio de grupo de risco é balela. Assim, claro, tem as pessoas mais suscetíveis, como o senhor falou, tem doenças metabólicas, mas ele pode atingir qualquer pessoa, então o máximo que a gente tem que fazer é realmente tomar muito cuidado, né, seguir os protocolos do Ministério da Saúde e, se possível, né, se puder, ficar em casa e se tratar da melhor maneira possível. Doutor Ives, muito obrigada. Sucesso aí com a pesquisa. Boa sorte e até a próxima oportunidade.
Muito obrigado, foi um prazer e precisando, estou sempre à disposição.